Renascença, emissora católica portuguesa.
6 da tarde. Ai meu Deus, eu vi 18.
Querias que já fossem 8, ainda não.
Não quero, que ainda temos Fernando Daniel em concerto. São 6 da tarde, 5 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, vamos saber que notícias marcam a atualidade. Miguel Coelho, esta hora, o que é que destacas?
PS e Chega criticam a manutenção da Ministra da Saúde. A composição do novo governo foi conhecida esta tarde. Rui Rio, em entrevista à Renascença, afasta a possibilidade de um movimento de apoio a Gouveia e Melo dar origem a um partido.
Estão agora 19 graus no Porto, 22 em Lisboa, 25 em Faro. As notícias das 6 da tarde na Renascença. A edição é de Miguel Coelho.
A entrada de 3 novos ministros e a saída de 4 dos atuais governantes são as maiores novidades no Executivo, que amanhã toma posse. A lista foi entregue esta tarde por Luís Montenegro ao Presidente da República. Prevê também algumas fusões de pastas. A jornalista Manuela Pires resume as alterações no governo.
Dos 16, há apenas 3 novos ministros. Um deles sobe de secretário de Estado a ministro, é Carlos Abreu Amorim, que vai ocupar o Ministério dos Assuntos Parlamentares. De resto, nesta lista, há apenas 2 caras novas. Maria Lúcia Amaral vai ser ministra da Administração Interna, era até aqui provedora de Justiça, e Gonçalo Matias, ministro adjunto e da Reforma do Estado, é presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. No governo de Passos Coelho foi secretário de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa. Do governo saem Pedro Reis, da Economia, Margarida Blasco, do MAI. Segundo apurou a Renascença, junto do gabinete do Primeiro-Ministro, eles pediram para sair por razões pessoais. A Economia vai deixar de ser um Ministério autónomo. No novo governo é feita a fusão com a coesão territorial. O Primeiro-Ministro quer que os fundos europeus estejam ao serviço da Economia. Nesta pasta mantém-se Castro Almeida. Outra novidade é a Cultura. Vai ficar agora integrada num superministério, com a juventude e o desporto, que vai ficar a cargo de Margarida Balseiro Lopes. O desporto sai assim do Ministério dos Assuntos Parlamentares. Quanto aos restantes ministros, mantêm-se no cargo, são 13 repetentes. Todos tomam posse amanhã no Palácio da Ajuda, às 6 da tarde.
E os principais partidos da oposição criticam em especial a continuidade da Ministra da Saúde. O PS acusa o Primeiro-Ministro de insistir numa solução desgastada. Numa reação a partir da sede nacional, João Torres lamentou que Ana Paula Martins se mantenha no elenco governativo, uma opção que causa perplexidade entre os socialistas.
Insiste-se numa solução que é uma solução desgastada e numa solução que gera perplexidade ao Partido Socialista. Refiro-me claramente ao caso da saúde. A senhora Ministra da Saúde, durante um ano de exercício de responsabilidades governativas, já demonstrou por inúmeras ocasiões que não está à altura dessas suas responsabilidades, que não traz nenhum ímpeto reformista ao Serviço Nacional de Saúde e manifestou até incompetência na gestão de várias situações que vieram a público.
A leitura socialista também o Chega considera uma má decisão manter a Ministra da Saúde. Há uma hora atrás, já que ouvimos André Ventura criticar igualmente a continuidade da Ministra da Justiça. Do lado do PSD, o líder parlamentar Hugo Soares afasta as críticas, nomeadamente quanto à recondução da Ministra da Saúde, dizendo que é preciso continuidade para resolver os problemas do SNS.
Os portugueses esperam menos tempo para cirurgias, esperam menos tempos nas urgências hospitalares e há mais portugueses com médicos de família do que havia há um ano atrás. Ora, o trabalho na saúde é um trabalho estrutural que é preciso fazer-se. E não é mudando de ministro, sobretudo quando aquele que estava no exercício de funções tem apresentado resultados, que nós vamos conseguir ultrapassar os obstáculos que ainda há, infelizmente, na área da saúde em Portugal. Mas creio que esta confiança renovada na Senhora Ministra da Saúde é também um sinal de esperança para todos os portugueses.
Quem também já se pronunciou sobre o novo executivo foi Gouveia Melo, candidato à presidência. Defende que o novo governo deve assumir como uma das prioridades o combate à pobreza e pôr o país a crescer. O candidato afirma, por outro lado, que não ficou surpreendido com a composição do futuro executivo.
Não me surpreendeu, é bom termos governo e o mais rapidamente possível. O país precisa de governabilidade. No entanto, gostaria de referir que hoje saiu um relatório sobre a pobreza da SBE, que é um relatório preocupante. 17% da nossa população vive em condição muito precária, portanto, em condições de pobreza, e de facto nós temos que criar uma nova economia e melhorar a nossa economia.
Reação de Gouveia Melo ao novo governo e a pronunciar-se sobre aquela que deve ser a prioridade do próximo executivo.
E Miguel, também temos em destaque na informação da Renascença uma entrevista a Rui Rio. É a primeira do antigo líder do PSD, já na qualidade de mandatário nacional da candidatura presidencial de Gouveia Melo.
Sim, e nesta entrevista à Renascença, Rui Rio afasta a possibilidade do movimento de apoio a Gouveia Melo dar origem a um novo partido, ao estilo do PRD nos tempos de Yanes. Sustenta que Gouveia Melo recusaria essa eventualidade e ele próprio, Rui Rio, seria frontalmente contra.
Não, acho que seria muito negativo se um candidato a Presidente da República, seja o Almirante Gouveia Melo, seja outro qualquer, não recusasse, não é, terminantemente, a lógica de que vai para Belém e, se puder, faz um partido. Isso não, eu sou totalmente contra isso e acho que dos candidatos que se perfilam, acho que todos têm essa consciência que, a partir da Presidência da República, não se vai fazer partido político nenhum.
Acha que isso não vai acontecer?
Acho que não vai acontecer, claro, e sou totalmente contra isso, não é? Isso é desvirtuar a função do Presidente da República.
Noutro plano, a resposta àqueles que acusam Gouveia Melo de ser politicamente inexperiente, o antigo líder do PSD diz à Renascença que isso não é uma desvantagem, mas sim uma virtude.
Eu acho que é uma virtude, sinceramente, porque as pessoas estão cansadas destas pessoas que vivem em torno da política, só em torno da política, da pequena tática, do alimentar de ódios e não gostam deste e têm agendas e as pessoas percebem que não estão com frontalidade e as pessoas estão cansadas disso. Isto tudo está desgastado. Eu estou farto. Falta sinceridade, falta rasgo, falta coragem. E, portanto, quando alguém vem completamente de fora deste mundo, é algo que eu considero positivo.
Já sobre a eutanásia, Rio admite uma divergência de opiniões com Gouveia e Melo, mas considera que o papel do Presidente nesta matéria é quase simbólico.
A minha posição relativamente à eutanásia é conhecida. Percebi da resposta dada pelo Almirante Gouveia e Melo, que, não fechando a porta completamente, mostrou que não tem, não defende da mesma maneira como eu defendo, seguramente. Agora, deixe-me dizer, acho que o papel do Presidente da República num dossiê desses é de relativamente pouca importância e é isso que também as pessoas têm de perceber.
Quanto às recorrentes dissoluções da Assembleia da República, Rio faz nesta entrevista alguns reparos a Marcelo Rebelo de Sousa, sustentando, nomeadamente, que a utilização da chamada bomba atómica deve ser evitada sempre que possível.
Eu acho que a obrigação do Presidente da República é realmente procurar sempre outras soluções, evitando a bomba atómica. Às vezes é possível, outras vezes é impossível. Mas eu acho que não pode ser da forma como foi nos últimos anos.
Passagens da entrevista Rui Rio, conduzida por Pedro Mesquita, é para ouvir na Renascença depois das 11 da noite. A fechar esta edição das 6, Ana, dar conta de que Donald Trump e Vladimir Putin conversaram hoje ao telefone. Na sua rede social, o presidente americano já disse que foi uma conversa de 1 hora e 15, que versou sobre a Ucrânia, com Putin a dizer a Trump que a Rússia vai ter de responder aos recentes ataques ucranianos a alvos russos.
Uhum. Mais notícias em rr.pt. Até já, Miguel. São 6 da tarde, mais 8 minutos. Espreitamos o trânsito já a seguir.
Se é dos destemidos que são pesos em vez de velas no ginásio, então você é um novo marinheiro. E as bolachas dos marinheiros da Quétara deram à costa a pensar em si. Aviste-as quando for às compras e experimente todas as variedades. Bolachas dos marinheiros produzidas em Portugal. Da Quétara.
Com Oscar Daniel. Olá, boa tarde, Oscar. Então, que sítios estão mais complicados a esta hora? Boa tarde.
Boa tarde, Ana Galvão. A esta hora, IC19 em direção a Lisboa, tem um acidente em Queluz, fila desde o Cacém, sentido contrário à paragens entre Alfragide e Queluz. Temos a segunda circular para Sacavém com paragens entre Benfica e o Radar, sentido contrário à fila entre o Relógio e o Campo Grande. Ponto 25 de Abril, trânsito lento a partir de Campo Lido em direção à Almada. No Porto há também acidente na A20, sentido a Rábida Freixo, junto a Oliveira do Douro. O trânsito está lento desde o Freixo, BCI para a Rábida. Fila entre Bonjóia e as Antas, mais à frente entre Francos e a Rábida, sentido contrário, paragens desde a Rábida até a A3. A IP com fila nos dois sentidos, a A3 sem demora no final para a BCI. Boa viagem.
Obrigada.
Obrigada, Oscar Daniel. E quanto ao tempo para amanhã, quinta-feira, 5 de junho, temos as temperaturas a subir ligeiramente e não há previsão de chuva. Amanhã temos o Porto a chegar aos 20 de máxima, 26 para Lisboa e 31 para Faro.
Renascença, música para sentir.
Cá estamos consigo no 3 por todos.
Como isto fui eu a tirar o microfone debaixo
de
do meu rabo.
Da nádega. Estava sentadinha por cima do microfone. Há quantas horas é que estamos alapadas? Eu acho que nunca estive tantas horas num sofá, juro.
E sobretudo sem estar a ver uma série, não é? Não estamos a ver Netflix.
Eu há bocadinho vi um episódio de uma série enquanto vocês. Não reparaste?
Aquele não foi nada.
É a protagonista está num barco de borracha.
Sim, é aquele filme, o Tubarão.
Foi aquele desafio que eu tive de fazer a apanhar patinhos. Mas
olha, valeu-nos. Mais 1.500 euros para a APAV. Por favor, ajude-nos. Vamos pedinchar assim mesmo, sem vergonha nenhuma na cara. 761 10 33 33 é o número de telefone para onde pode ligar. É uma pequena contribuição, é só 1 euro mais IVA, mas todas juntas estas chamadas vão certamente chegar aqui a um número muito, muito, muito grande e que vai ser muito, muito,
muito
útil.
Sim, sim. Recebemos uma mensagem. Mais uma de Instagram, muitas têm chegado e obrigada por isso, a dizer de uma ouvinte que, por causa da nossa emissão, se candidatou a voluntária da APAV.
Olha,
palmas.
Sim. É outro género de inspiração que podemos dar, não só inspiração para quem está em situações difíceis e precisa de sair delas, mas também a quem pode ajudar os outros.
Ora bem, quem acabou de ficar contente com esta notícia é certamente a nossa convidada que vamos receber agora, que é Cristina Soeiro, que é vice-presidente da APAV. Olá, Cristina.
Bem-vinda. Olá. Muito bom, duas grandes notícias.
Exatamente.
E mais um voluntário, daí disso precisamos, não é?
Quantas das pessoas que colaboram com a APAV, obviamente têm que ter, prestam apoio que é especializado e, portanto, nem sempre pode ser prestado por um voluntário. Têm muitos voluntários a trabalhar convosco?
Temos muitos voluntários, mas eu sou uma voluntária, eu sou vice-presidente, mas sou voluntária, ou seja, o meu contributo acaba por ser mais na perspectiva científica, porque é a minha área, não é?
Qual é a sua área?
Eu sou psicóloga.
Muito bem.
Portanto, mas nós trabalhamos muito com voluntários, tem que ser, mas a estrutura da APAV também já tem muitos técnicos, nós já temos uma estrutura nacional, não é? Já temos muitos técnicos, precisamos de pessoas especializadas, ou seja, isto é um assunto muito, muito, muito importante. A nossa responsabilidade em atuar com as pessoas é muito grande, portanto, nós temos que ajudar as pessoas nas várias perspectivas, não é? Nós precisamos de ter pessoas na área do direito, da psicologia, do serviço social e, portanto...
E essas têm mesmo de trabalhar a tempo inteiro para a APAV.
Mas os nossos técnicos, os nossos voluntários, depois também têm uma formação para serem preparados. Mas há espaço para todos. Nós precisamos de toda a gente.
É contactar e informar-se.
Exatamente.
A Cristina está aqui para falar de um tema sério, grave, e temos pouco tempo. Às vezes, pouco tempo para tocar num tema tão sério. Que tem a ver com a violência sexual contra adultos. Suponho estejamos a falar dentro de portas, dentro de casa.
Essa é assim, a violência sexual é uma das formas de violência que pode ocorrer na violência, nas relações de intimidade.
Ainda há pouco ouvimos um testemunho que tinha a ver com isso, precisamente.
Sim. Porque é que eu tenho um particular interesse por esta área como investigadora, não é? E nós na APAV também damos resposta a muitos tipos de situações. Ora, a violência nas relações, a violência sexual é daquelas que é menos reportada pelas vítimas. E há aqui várias questões. Uma delas é porque muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, acharem que é normal ter relações sexuais mesmo que não queiram,
só
não
porque estão casadas com aquela
pessoa. Exatamente. E isto é muito importante. Esta é uma questão que nós, mesmo numa relação amorosa, temos direito ao nosso espaço e à nossa vontade e haver aqui um compromisso na relação. E eu acho que às vezes as vítimas não perspectivam isso e precisam um bocadinho também desta visão, não é? Porque isto também é uma forma de violência, não é? Eu sei que as pessoas cada vez mais estão informadas, o vosso contributo é fundamental também para isto e estamos aqui a falar um bocadinho sobre isto, que é um tema que é um bocado tabu também importante, mas realmente isto também constitui uma forma de violência, não é?
Mas o que acontece? Essas pessoas não percebem que se trata de violência também,
exatamente.
Acham que é normal? Depois o que é que acontece? Não denunciam, não fazem queixa, não é? Isso é um grande problema.
Não é muito reportada. Nós o que temos é quando as vítimas falam, denunciam e falam sobre esta situação, a violência sexual só é reportada quando é geralmente bastante intensa e a pessoa sente-se mesmo muito invadida em si, mas na verdade não é aquela expressão que surge, não é expressa
ninguém
de uma
concebe,
forma...
Ninguém concebe a palavra violação dentro de um casamento, não é?
Exatamente. E reparem uma coisa, nós não temos também muita vontade de falar de sexo, não é? De sexualidade, não falemos aqui de sexo.
Falamos à boca pequena, um bocadinho.
Exatamente. É tabu para a nossa cultura, não é? Falar de sexualidade, a nossa sexualidade. E a nossa sexualidade também faz parte do nosso bem-estar, não é? E portanto, por isso eu também quis que esse tema também fosse aqui abordado hoje.
E muito obrigada. E desculpe ser tão rápido, mas
nós é que
voamos, é para chegarmos 300 convidados.
Somos grandes fãs. E muita gratidão.
Isto não é uma maratona, isto são aqueles 100 metros de obstáculos que nós estamos assim a saltar. Pois é.
Agora, o mais importante, contribua para ajudar as vítimas de violência doméstica. Mais uma vez, o número para contribuir:
761-10-33-33.
Também por NIB e MBWay, está tudo no site da Renascença, rr.pt. Daqui a pouco temos em direto e no concerto de garagem.
Quem? Fernando Daniel.
Olha,
Fernando Daniel.
Uma grande oportunidade, não é? Todos os dias Fernando Daniel já não toca em garagens há muito tempo.
É verdade, pois. É uma oportunidade única, portanto, se está aqui por perto de Monsanto, da Casa do Presidente, venha até cá, quem. A entrada é livre.
É de grátis.
Vamos já seguir para a edição. Bola.
Três por todos.
Levantamos a voz contra a violência doméstica.
Eu sou maravilhosa. Eu sou uma mulher de poder. Eu amo-me e eu consigo tudo aquilo a que me proponho.
Junte-se ao Três por Todos e ajude a salvar vidas.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Vamos para a edição Bola Branca, com nova gama de comerciais Citroën totalmente renovada, com mais conforto e tecnologia. A edição de Rui Viegas, que nos traz agora os destaques.
Bola Branca.
Olá, Rui.
Olá, boa tarde. Portugal a menos de 2 horas de entrar em campo nas meias da Liga das Nações. Nesta edição, vamos em direto a Munique.
Vamos. Rui Viegas na Bola Branca.
Boa tarde. Gabri Veiga é reforço do Porto, segundo várias fontes. Os Dragões pagam 15 milhões de euros, mais 4 por objetivos, por 90% do passe do médio espanhol, que assina na janela especial de transferências dedicada ao Mundial de Clubes, podendo já jogar então nos Estados Unidos. Contrato por confirmar até 2030. Após os exames, a apresentação poderá acontecer amanhã. Gabri Veiga, de 23 anos, regressa ao futebol europeu, 2 anos depois de ter trocado o Celta pelos sauditas do Al Ahly. E sem mencionar nada sobre o mercado e Gabri Veiga em particular, André Villas-Boas falou hoje para elogiar os 5 portistas campeões europeus de sub-17. Chelmic, Bernardo Lima, Mateus Mida, Duarte Cunha e Joan Pereira. Foi após uma visita destes jovens jogadores ao Olival e durante uma recepção no Museu do Futebol Clube do Porto, onde o presidente dos Dragões lembrou o sucesso de Rodrigo Mora na equipa principal.
Tenho vivido com muita emoção este sucesso da formação. O facto de o Rodrigo estar a explodir da forma que está na equipa principal é também revelador que nós estamos aqui a olhar para vocês e queremos receber-vos o mais rapidamente possível na equipa A. Agradecer-vos terem elevado o bom nome do clube nesta vossa participação no Europeu e desejar-vos muito sucesso nesta continuação das vossas carreiras.
André Villas-Boas, o presidente do Futebol Clube do Porto. A UEFA esteve atenta nas últimas horas aos alertas de mau tempo para Munique, onde a seleção joga esta noite com a Alemanha a primeira meia-final da Liga das Nações desta época. Para já não há nada que indique que o desafio não se disputará. Uma partida que poderá ser de tira-teimas sobre a valia da equipa das esquinas e num dia em que o jornal Record titula que o lugar de Roberto Martínez pode estar em perigo caso falhe este troféu. Com isto e muito mais para nos contar, junta-se a nós o enviado especial da Renascença a Munique, Luís Aresta, já a partir do palco do encontro marcado para as 20 horas. Luís, muito boa tarde.
Boa tarde, Luís Viegas, e também já com a seleção nacional no relevado da Arena de Munique, não em exercício de aquecimento, mas enfim, para estar ali em amena cavaqueira, os titulares, os potenciais titulares, também os suplentes, e também ali junto ao retângulo de jogo, os dois diretores, Domingos Paciência e Tony, e também João Vieira Pinto, que acompanha de perto a seleção nacional. Uma equipa que estará aqui bem acompanhada. A Federação Portuguesa de Futebol vendeu 10 mil ingressos e acredita-se que alguns milhares mais de fãs da seleção portuguesa estarão aqui na Arena de Munique. Aliás, esta manhã cruzei-me até curiosamente com uma adepta alemã, apoiante da seleção portuguesa, e até pagou um bilhete de 300 euros, imagine-se, para estar aqui esta noite a apoiar a seleção nacional portuguesa. Ela também já tinha feito o mesmo no campeonato da Europa. Portanto, Portugal vai ter muito apoio. Claro que as bancadas da Arena de Munique serão esmagadoramente preenchidas por apoiantes da seleção alemã. Vamos olhar aqui para os 11 provados prováveis das duas seleções. Portugal, não havendo assim males de última hora, deverá apresentar-se com Diogo Costa, Diogo Dalot, Ruben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Neves, Vitinho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo. Do lado da Alemanha, Ter Stegen é garantido na baliza, depois Kimmich, Anton, Tah e David Raum, Goretzka e Götze, Gnabry, Virtus e Sané no apoio ao ponta de lança Fulcrum. O árbitro é o esloveno Slavko Vincic, é um árbitro que é de boa memória para Portugal, foi ele que esteve naquele 5-2 de Portugal sobre a Dinamarca, que apurou a seleção portuguesa para esta final. Uma última nota para o tempo, eu safei-me uma boa molha à chegada aqui à Arena de Munique, tinha acabado de entrar na zona coberta do estádio quando caiu uma autêntica batega d'água, mas as indicações dos últimos minutos é que as trovoadas que ameaçavam esta zona da cidade estão para se dissipar nas próximas horas.
Muito obrigado, Luís Aresta, já a partir da Allianz Arena em Munique, ainda sem 11 oficiais, mas com o grupo português na máxima força. A antevisão da partida é aqui feita pelo comentador da Renascença, Nuno Presuma.
Não sabemos o que é vencer a seleção alemã já há 25 anos. Lembro que hoje vamos jogar praticamente na condição de visitante, esperando que os nossos jogadores estejam a um nível elevadíssimo, sobretudo Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, que vêm da vitória na Champions. Mas a verdade é que esta Alemanha hoje não se apresenta com os dois centrais habitualmente titulares. Schlotterbeck e também Rüdiger não podem dar o contributo à equipa. E o Musiala, que é um jogador determinante na frente de ataque, como tal, é esperar o melhor de Portugal e esperar que hoje a Alemanha possa ser um pouco menos intensa, um pouco menos agressiva e que dessa forma possamos chegar à final desta competição que nos diz muito, que é a Liga das Nações.
Alemanha-Portugal às 20 horas em Munique, relato na Renascença. A Bola Branca Especial começa às 19h40, para seguir, como sempre, também em rr.pt. E os sub-21 fizeram o penúltimo treino em casa antes da viagem para o Campeonato da Europa da Eslováquia. Portugal começa a competição com a França, um candidato ao título desta categoria.
Nós preparamos todos os jogos da mesma maneira. Sabemos que há equipas mais fortes, outras menos fortes, mas a França é mais um candidato, como você disse, e nós estamos preparados para entrar, desde o primeiro minuto até o último minuto, para vencer, e é isso que vamos fazer frente aos franceses.
Lourenço Henriques, central do Varzim e da seleção de sub-21, que projeta nesta categoria o sucesso recente dos sub-17 das Esquinas.
Acho que podemos comparar a seleção sub-17 neste momento. O mais forte é o coletivo, o individual só sobressai se o coletivo estiver muito forte, e nós estamos muito unidos e muito fortes para poder fazer uma grande competição e poder trazer o caneco para casa.
A estreia portuguesa no Europeu da Eslováquia será no dia 11, frente à França. As navegadoras, essas, afundaram na Liga B Feminina das Nações. A derrota de ontem com a Bélgica ditou a descida da divisão, e a cerca de um mês do arranque do Campeonato da Europa, onde as Esquinas voltarão a jogar com as belgas, com as espanholas e ainda com a Itália, Nuno Cristóvão, antigo selecionador, rejeita fechar já o ciclo de 11 anos de Francisco Neto.
Tem que ser sempre avaliado entre aquilo que são os objetivos da federação e os alcançados ou não alcançados. Neste momento, estar a trocar a equipa técnica parece-me desajustado e não sei se teria algum benefício.
O ex-selecionador da equipa feminina, o jornalista Pedro Castro Alves. A fechar, digo-lhe ainda que do Benfica, a SAD já está a trabalhar na participação à FIFA, à UEFA e ao International Board, como tinha prometido, devido ao sucedido na final da Taça de Portugal. Para isso, os encarnados entregaram o processo a um escritório de advogados espanhol, de acordo com o que foi noticiado esta tarde. Estamos a sair depois das 19h30, o relato do Alemanha-Portugal da Liga das Nações. Fica tudo também em rr.pt. Boa tarde.
Um profissional passa o dia todo. Então, é bom
voltar para casa tranquilamente no seu comercial Citroën.
Nova gama profissional Citroën. 100% elétrica, 100% silenciosa, 100% relaxante. Citroën. Adorada pelos profissionais há 100 anos.
Isso é relaxante.
Citroën.
Agora vamos lá ver.
Guitarras, histórias e memórias. Tim está de regresso com o espetáculo Canta-me História. Dos Chutos ao Rio Grande, da Resistência aos Tais Quais. São muitos anos de música para partilhar. canta-me histórias. Tinha solo, com as suas guitarras e as histórias das músicas que marcaram gerações. Canta-me histórias, uma digressão por todo o país. 7 de junho, no Panorama, em Alcobaça. Apoio Renascença.
6h24, é verdade, temos um Portugal-Alemanha a acontecer na Liga das Nações em Munique. Vamos transmitir o jogo em direto aqui na Renascença a partir das 7h40. Portanto, hoje a nossa emissão especial 3 por Todos não vai mesmo até às 8.
Porque acaba temos... um bocadinho antes, não é?
Exatamente, uhum. Para a edição especial Bola Branca. Entretanto, mais uma vez, queremos recordar este número importantíssimo para dar apoio às vítimas.
É o... Vou. Vai. 761-1033-33. 761-1033-33.
Estamos aqui por isso, estes três dias, de facto, para angariar o máximo de donativos possível para entregar depois à APAV. E é por isso que estamos aqui fechadas nesta casa. Estamos a viver aqui, pelo menos, se quisermos depois ficar. Mas acho
com
que não
mala
dá.
Para três dias.
Três dias. Saímos daqui na próxima sexta-feira às 8 da noite. E até lá, estamos a fazer emissão das 7 da manhã às 8 da noite, sem parar, sempre a falar com convidados e tudo por esta causa. Que
verdade.
É...
E hoje passaram por aqui muitas pessoas, entrevistámos muita gente, artistas que quiseram associar-se a Três por Todos, pessoas com responsabilidades, nomeadamente a Ministra da Justiça, Rita Judice. Entrevistámos também o Ministro que esteve na origem da fundação da APAV, portanto era Ministro da Justiça na altura em que a APAV foi fundada, Laborinho Lúcio, e também testemunhos, inevitavelmente os testemunhos de pessoas que passaram por situações de violência doméstica e que foram duríssimos de ouvir.
Foram.
E emocionámos-nos aqui todos bastante.
E não param, amanhã, claro que continuamos a ter testemunhos importantes, porque é para estas pessoas que de facto estamos aqui a fazer esta emissão de rádio. São 6h25, daqui a nada temos em direto Fernando Daniel em concerto.
A caminho da escola, enquanto trabalha ou no regresso a casa. Estamos juntos. Renascença, música para sentir, informação para decidir.
Então, é Sónia Santos que temos aqui que perguntava, então qual é a ideia? A tua ideia era, sentas-te aí, estás
em direto...
A ideia
é combater a violência doméstica.
Exatamente. Não, essa sei. Eu estava a falar pela minha presença.
Antes de mais, parabéns, que fizeste anos ontem.
Não foi? Obrigada.
E exatamente. Tem que ficar marcado.
Exatamente.
Isso. Então, estamos quase que a roubar-te a tua hora de emissão habitual, não é?
Sim, às sete, será às sete.
Olha, exatamente. Não vai acontecer.
Pois não.
Mas é por uma boa aqui. Causa.
É por uma excelente causa.
O que te
Aliás,
diz esta causa?
Deixa-me só já desde já dizer... que também é por este motivo, tal como outros, que me orgulho muito de estar na Renascença, porque há muito esta consciência também de, enfim,
social,
somos um meio de comunicação, não é? Levamos muitas vozes a muitas pessoas e levantar a voz por uma causa destas é extraordinário, é um grande motivo de orgulho.
Já tiveste algum caso próximo de ti que implique violência doméstica? Ou até que te tenham contado, por ser quem és?
Sim. E percebo a dificuldade que é... há muita vergonha. Muita vergonha. Para já em se assumir que se é vítima de violência, como já aqui ouvimos dizer, deveria ser o agressor que deveria ter vergonha, não é?
Pois.
Mas que não tem. E é a vítima, ou são as vítimas, que sentem essa vergonha e que muitas vezes por isso também não contam. Depois também a questão do isto vai passar, portanto foi uma coisa
uma
que deu,
estava
zangado, estava claro. Não sei o quê, depois neste caso que eu conheço, pedia-se desculpa e prometia-se que não voltava a repetir. E aconteceu
sempre,
vezes
sem
conta, no caso que eu conheço foram 30 anos de um casamento.
30 anos?
30 anos de um casamento que felizmente depois acabou.
Pronto, foram 3 décadas, foi muito tempo,
exatamente.
Mas acabou.
Sim.
E também vai-se sempre a tempo, é um recado que já deixámos aqui,
sim.
Contaram a história de uma pessoa de 70 anos que
exatamente,
também
recomeçou a vida.
Recomeçou a vida, portanto também não se pense que é tarde porque já passaram 30. Pode haver outros 30 pela frente ainda muito bons.
Claro,
exatamente.
Que sim. Sónia, muito obrigada. És a convidada número 95.
Ai, estamos a 5 do 100.
95. Nós aqui recebemos nesta casa 95 pessoas, já pensaram?
É uma loucura.
Incrível, é uma loucura.
Olha, deixa-me só dar-vos os parabéns por este.
Não,
este...
tu é que fizeste anos ontem.
Não, mas por estarem aqui a dar voz, não é? A estes três por todos.
Obrigada.
Obrigada, Sónia. E já a seguir, vamos, enfim, dentro de 2 minutos e pouco, ouvir o concerto em direto de. Fernando, Daniel, e se estiver por aqui perto, nós estamos em Monsanto, na zona de Monsanto, em Lisboa. O concerto é gratuito, pode entrar aqui na casa do Presidente e assistir ao concerto do Fernando Daniel.
E olha que a casa é linda. É só pôr assim no Google Maps ou no Waze, casa do Presidente.
É só isso.
E vem cá dar ou apanhar um táxi ou um autocarro.
Vai de férias? Então esta é para si. Toalhas, protetor solar, leve. Almofadas de avião e trolleys, leve também. Na Auchan encontra preços tão leves que cabem na sua mala. Visite a campanha Viagem e Praia e aproveite trolley rígido Airport desde 19,99€. Só até 17 de junho. Auchan, militantes do bom são e local.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Em 10 meses perdi 40 quilos.
Consegui, em 4 meses, perder 22.
Eu tenho 51 anos, eu sinto-me com 20 anos.
Considero-me mais jovem, ninguém me dá a idade que eu tenho. O tratamento é toda à base da alimentação.
Foi fácil adaptar-me ao plano.
Estou muito contente mesmo.
Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Welcome to the main stage at the Tribeca Festival Lisboa.
Guess who's back?
Três dias para celebrar cinema, televisão, podcast e entretenimento.
Everybody has a story.
Prepare-se para o Tribeca Festival Lisboa, de 30 de outubro a 1 de novembro. Saiba mais em tribecalisboa.pt.
Apoio Renascença.
Conheça o detalhe do novo plano da Nutribalance. Ligue 308-808-083. Marque uma avaliação ou vá a nutribalance.pt. Agora com um plano de pagamento mensal. Nutribalance, o seu equilíbrio.
Este ano, a Seresco celebra mais um ano em Portugal. Com mais de 50 anos de experiência, lideramos o outsourcing tecnológico de processamento salarial na Península Ibérica. Contamos com a confiança de marcas de referência dos mais variados setores. Seresco, o seu parceiro de confiança. Saiba mais em seresco.pt.
Muitas das vítimas pensam que estão a ser vítimas porque alguma coisa fizeram mal. Depois, compreenderem que não estão sozinhas, não estão erradas.
João Lázaro, presidente da APAV.
Ninguém está sozinho. E ao longo destes dias no 3 por Todos somos muitos a levantar a voz contra a violência doméstica em Portugal.
Ouça a emissão especial. Ajude-nos a quebrar o silêncio e a dar a mão a quem precisa de recomeçar. Por todas as vítimas, ligue agora 761 10 33 33 e ajuda a APAV. Custa a chamada 1 euro mais IVA. Apoio Oxa. Militantes do bom, do são e do local. Bimbi, presente como nunca antes e logo seguros. Saiba mais em rr.pt.
6:30 PM, vamos dar início ao nosso primeiro concerto de garagem, porque é de facto na garagem da casa onde estamos e onde temos hoje Fernando Daniel.
É isso mesmo, estou aqui fora, aqui no pátio em frente à casa do Presidente. Temos um palco montado em frente à garagem, portanto é literalmente um concerto de garagem. E tenho ao meu lado o Fernando Daniel, olá!
Alô, alô, alô.
Olha, quem tens contigo é esta para esta?
Tenho o Mendoza, que é o meu teclista e melhor amigo também.
Ah, olha que sorte, andares com...
Romântico, não é? Romântico até.
Olha, tu alguma vez de facto tocaste numa garagem, Fernando?
Numa garagem não, toquei muitas vezes no sótão do Mendoza.
Olha, cá está. E que boas memórias devem ter desse sótão.
Esforrada caixas de ovos também.
Que mais coisas fizeram no sótão do Mendoza? Não quero saber. Obrigada, Fernando. Bom, olha, antes de mais, muito obrigada por te juntares a nós. Já vamos falar outra vez. Vais tocar uma espécie de mini concerto aqui para nós, certo?
É um showcase, são 4 músicas. Eu acho que a malta no carro vai gostar, pelo menos espero que goste.
Muito bem, então vamos a isto. A partir de agora, no 3 por Todos, Fernando Daniel, ao vivo.
Ouço o meu respirar, tanta gente à minha volta, mas ninguém para falar. Os olhares que julgam sem saber, a dor que eu carrego e que acaba por prender, o silêncio que toma conta de mim. Quero que reparem que eu ainda vivo aqui. Sai ao caminho para depois me perder. Finto tempo na pressa de voltar-te a ver. A minha casa és tu. A minha casa és tu. Sinto-me tão longe e eu só quero voltar. A minha casa és tu. Palavras para que se ninguém sabe o que me dizer? O mundo está estranho lá fora e eu já não consigo entender. Os olhares que julgam sem saber a dor que eu carrego e que acaba por prender. O silêncio que toma conta de mim é um grito que te chama quando preciso de ti. Sai ao caminho para depois me perder. Vindo o tempo na pressa de voltar-te a ver. A minha casa és tu. A minha casa és tu.
Casa. Muito obrigado. Olá, quem está a ouvir? Talvez o carro, a próxima música é muito especial. E com a minha filhota, chama-se Promete. Bora lá.
Prometo guardar cada abraço teu. Prometo levar-te onde ninguém chegou. Quando olho para ti, vejo as minhas feições. Eu vou lá estar nas tuas decepções. É esse teu sorriso a minha nova morada. Esteja eu onde estiver, e os teus olhos azuis jamais conseguirão refletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero que sejas feliz, que saibas o quanto cada lágrima que cai. Sempre que choras, o meu coração também dói. Agradecidos ser o nosso maior bem. É esse teu sorriso a minha nova morada. Esteja eu onde estiver. Conseguirão refletir tudo o que sinto por ti. Então eu só quero que sejas feliz, que saibas o quanto eu gosto de ti. Então eu só peço. Então eu só quero que saibas o quanto eu gosto de ti.
No carro também.
Então eu só peço, onde quer que vás, guarda-me sempre bem junto a ti.
E nesta eu preciso muito, muito da vossa ajuda. Bora lá.
Se eu pudesse parar o tempo agora e sermos só nós a falar por horas, eu pegava na tua mão para lembrar o passado, quando não sabia que te queria do meu lado. E se eu dizer que as canções todas que eu fiz, o quê?
Falam sobre
mim. E então somos dois a querer, sim ou não. Há tanto por dizer, entendo. Pensar no futuro, trocar a distância por um lugar seguro, tu pegavas na minha mão com novos planos, começarmos do zero depois de tantos anos. E se eu dizer que as canções todas que eu
vocês comigo.
E então somos dois a querer,
sim ou não.
Há tanto por dizer, entendo que o tempo que nos afastou acabou por nos juntar aqui.
Agora só vocês.
E então
acabou por nos juntar aqui.
Muito, muito obrigado. A próxima música e última música é uma música muito especial por várias razões. Uma delas é que a primeira vez que eu ouvi esta música tocar na rádio foi aqui na Renascença. Já contei esta história antes. É uma música muito especial para mim. Foi a minha primeira música. Hoje também é um dia muito especial. Acabei de anunciar mais um Coliseu de Lisboa, dia 21 de Fevereiro. E o próximo mês para lá todos vocês. Este é o Espera. Bora lá.
espera por mim.
Arrebatador! Este concerto do Fernando Daniel. Estamos aqui muito todos arrepiados e não é do fresquinho que está aqui a cair no final deste final de tarde em Lisboa. Ora bem, Fernando, estava a dizer, achavas que as pessoas iam gostar nos carros? Eu tenho a certeza que adoraram. Vamos tentar, se calhar, perceber se as pessoas gostaram
aqui. Eu ia dizer que há muitos fãs pequenos do Fernando Daniel aqui na primeira fila, mas eu não tenho grande moral para falar disso, porque eles já são praticamente do meu tamanho.
É verdade.
Olá, como te chamas?
Laura.
Laura, quantos anos tens?
9.
Gostas muito do Fernando Daniel?
Sim.
Desde que idade?
Desde os 8.
Há um ano. É uma fã recente, mas eu vi que estava aqui a cantar as letras todas de cor. Olha, gostavas de ir ao Coliseu vê-lo?
Sim.
Vais pedir aos teus pais?
Sim.
Pede na rádio, porque na rádio
vai dizer que sim. Estás com sorte. Só aqui mais uma fã pequenina, mais pequena ainda, que tem um stitch ao colo. Olá.
Olá.
Como é que te chamas?
Leonor.
Estava a ver-te a saber cantar as músicas todas do Fernando Daniel. De onde é que tu o conheces? É do Veres no Da Voice?
Sim.
Gostas muito das músicas?
Sim.
Sim. E foi espetacular vê-lo aqui ao vivo. Gostaste?
Sim.
Vais responder a tudo que sim.
Do Fernando Daniel ou do Stitch?
Gostas mais do Fernando Daniel ou do Stitch?
Dos dois.
Olha, isto é um nível muito alto, ao nível do Stitch.
Exato, nada mal. Já vamos falar então desse concerto, Fernando. Antes de mais, estamos aqui. Foi aqui um mini concerto, um concerto de garagem especial, porque estamos aqui no 3 por Todos, que é uma iniciativa que se pretende levantar a voz contra a violência doméstica. Começaste com o Casa. Às vezes, temos falado muito disto aqui esta tarde, esta ideia de casa nem sempre ser um lugar seguro, certo?
Verdade. Agora que falas nisso, pus em perspectiva a música de uma forma diferente. Teoricamente, a casa deve ser o lugar onde nos sentimos mais seguros, tanto homens como mulheres. Infelizmente, isso tem-se vindo a mostrar um bocadinho o contrário, porque estes crimes partem das pessoas que nos são mais próximas, e o que é de lamentar.
Fernando Daniel, tens muitas fãs, não só do sexo feminino, obviamente, mas muitas delas sim, que eu acredito que até em momentos difíceis da vida ouçam a tua música, não é? Porque muitas vezes a música passa essa mensagem para as pessoas e quando a pessoa se sente muito sozinha,
também, é?
Sente-se acompanhada e pode dar coragem. Que mensagem gostavas de deixar a alguém que eventualmente nos esteja a ouvir e que esteja neste momento a passar por uma situação complicada, nomeadamente de violência doméstica?
Eu acredito que o entrave maior para quem esteja a sofrer de violência doméstica seja, de facto, tomar a iniciativa de assumir isso. Acho que não, tenho a certeza que se possam sentir mais fracas por assumir, preferem se calhar guardar para si. Aquilo que eu peço, que desejo, é que não guardem isso para si. Manifestem-se às autoridades, às associações, à PAV, a todas as pessoas que estão ao vosso redor, que vos querem super bem. Vocês não estão sozinhos, nem sozinhas nesta luta. Eu espero que a minha música seja uma companhia, mas a minha música não vos vai salvar de um agressor, não vos
só
vai salvar
a música,
de uma,
né? Claro.
Exatamente. Portanto, se me estão a ouvir e se acompanham o meu trabalho e se têm em consideração as minhas letras e aquilo que eu digo, por muito bom ou mau que seja por vezes, tomem uma iniciativa, recorram às autoridades, às associações, aos amigos mais próximos, à família mais próxima e não se escondam porque os fracos não são vocês.
Olha, por falar em pessoas ao nosso redor, vais ter muitas em teu redor porque este concerto que acabas de anunciar no Coliseu dos Recreios, dia 21 de Fevereiro do próximo ano, 2026, é um concerto 360, não é?
Mais ou menos. A ideia é criar aqui um conceito mais próximo do público, então vamos estar, ou seja, o palco vai chegar um bocadinho à frente. Eu não sabia que isso sequer era possível. Vai chegar um bocadinho à frente, vou estar muito mais próximo do público, e é um concerto super intimista. Tem uma fogueira falsa, porque eu não quero que o Coliseu pegue fogo. Tem uma árvore.
Ninguém quer.
Ninguém quer, até porque há mais artistas que precisam do Coliseu. Vai ter é uma espécie de campismo, não é bem campismo?
Tipo assim, aquele foguinho a escoteiro.
Exatamente, um foguinho a escoteiro, muita palha também, muita madeira, e eu e mais dois músicos, convidados também, que vou anunciar em breve, e vai ser assim um concerto que vai finalizar assim uma tour que tem nacional e internacional, que tem estado lá fora e cá dentro também, tem sido o máximo, tenho-me divertido bastante, aprendido muito também, está a ser um sonho.
E este marshmallow tostadinho ali a tocar para toda a gente.
Ao pé da fogueira.
Cá está. Muito obrigada ao Fernando Daniel e também ao Fernando Mendoza por estarem aqui hoje no 3 por Todos. Obrigada por serem juntado a nós. E estamos praticamente no fim deste primeiro dia. Conseguimos!
Quase. Ainda falta um bocadinho.
Ainda falta um bocadinho, sim.
Estou a lançar os foguetes antes da festa, é isso?
Isso é perigoso. Isso é
calma,
perigoso.
Exatamente. Ainda falta até às 7h40, estamos aqui em direto, até às 7h40, porque hoje vamos fechar um bocadinho antes a emissão, porque temos que acompanhar o jogo de Portugal contra a Alemanha em Munique, também um jogo importante da Liga das Nações. É uma emissão em direto na Renascença.
Três por todos.
Levantamos a voz contra a violência doméstica.
Eu tomei a decisão de me separar do meu companheiro após ele ameaçar o meu filho e mudei a minha vida radicalmente.
Junte-se ao Três por Todos e ajude a salvar vidas.
Ufa, já vão quantos convidados? São 90 e muitos, não é? Convidados que já temos. Mas vamos conseguir, vamos fazer os 300 em 3 dias, que é uma maratona louca.
Eu já não aguento sentar-me, vou só andar aqui em pé.
Vai caminhar.
Vou passar à frente da câmara.
Há bocadinho estava a ver imagens no Instagram da Renascença, em que digamos, estamos a dar início a uma maratona às 7 da manhã.
Foi ainda agora?
Foi há 12 horas. Estamos agora
saltinho.
A fazer 12 horas que começou isto.
Mas acho que passou rápido. Olha, e tem também servido de grande incentivo as mensagens que temos recebido. Nas redes sociais, de muita gente a dizer vamos, é muito preciso e é necessário e estamos convosco. Isso dá assim, dá um quentinho.
É verdade,
dá um
temos recebido também muitos testemunhos, queremos continuar a recebê-los. 962-007-500, se quiser partilhar connosco a sua história ou a história de alguém próximo que possa servir de exemplo a outras pessoas.
Entretanto, temos que anunciar que neste primeiro dia de 3 por todos,
ainda não acabou,
exatamente, às 18h45, tínhamos 11.015 euros para dar à PAV.
Que as pessoas nos ajudassem a arredondar isto pelo menos para os 12 mil, até terminarmos por hoje, não é? 12 mil era um número mais redondinho que nós apreciávamos mais.
É que nós estamos aqui em direto em streaming, muita gente a ver-nos pelas vítimas de violência doméstica. É para elas que vão estes donativos. 761-10-33-33.
Vá lá. É só uma chamada.
A gama de solares Cian Sun está de volta. Ative o cupom Lidl Plus e a partir de segunda aproveite 25% de desconto em toda a gama, incluindo Bruma Solar Infantil FPS 50+, 4,49€. Saiba mais em Lidl.pt. Lidl, mais para si.
Quando olho para Alberto Oculista, vejo sorrisos. Vejo compromisso e personalização. Vejo 30% de desconto em toda a loja com oferta do segundo par. Promoção válida até 3 de agosto de 2025. Consulte condições numa loja perto de si. Alberto Oculista, há mais de 40 anos a olhar por si.
A CEPSA transforma-se em Mueve. Este futuro tem futuro. Descubra os nossos projetos em mueve.pt.
Essência Festival, o maior festival gastronómico do norte do país, está de regresso. 6, 7 e 8 de junho, nos Jardins do Museu Nacional Soares dos Reis, no Porto. Restaurantes, apresentações de cozinha ao vivo e aulas de culinária. Banquetes exclusivos com a autoria de conceituados chefes Michelin. Dezenas de novidades da região do mercado dos vinhos verdes para brindar com amigos. E ainda, os concertos dos HMB, InsertCoin e K7. Saiba mais em essenciafestival.com. Apoio Renascença.
Estava ali sentado a ver navios. Literalmente, à beira-rio, com o tempo a passar e o telemóvel na mão. Até que um idoso, em passo firme, me pergunta: Cândido, ainda estás a ver navios? Sorri, apertei-lhe a mão e percebi que estava na altura de começar a ser mais ativo. Agora é a tua vez. Ativa-te. Este é um projeto confinanciado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência.
Calema, 7 de junho. A maior produção de sempre para uma noite grandiosa, emocionante e especial. Calema, ao vivo no Estádio da Luz. Primeiro concerto da Digressão Stadium. 7 de junho, Calema, no Estádio da Luz. Bilhetes à venda nos locais habituais.
A Star Life tem as melhores histórias de amor. De segunda a sexta, a partir das 20h40. Não percas os últimos episódios de Love is in the Air. E logo a seguir, deixa-te apaixonar por Azirani Poiraz na nova série Be My Sunshine. De segunda a sexta, na Star Life.
Foi uma perseguição a nível nacional.
Foi
uma piada de mau gosto.
Foi o meu primeiro podcast.
Isto eu percebo perfeitamente. Quando eu fui ao meu primeiro podcast, também estava assim nervosa e acabei por dizer que tinha dado um tiro à queima-roupa a um vizinho meu. Sim, é mentira, nunca dei, mas ouvi essa história uma vez e achei giro a contar.
Joana Marques. Extremamente. Enfim. Cada vez mais extremamente desagradável e sempre imperdível. De segunda a sexta, às 8h15 na Renascença, ou sempre que quiserem podcast, nas plataformas habituais. Apoio Rexona. Não te abandona. E almoçar à portuguesa é na Padaria Portuguesa. Renascença. Emissora Católica Portuguesa.
7 da tarde, são 6 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Esta é a Renascença, a altura de lhe contar que notícias é que marcam a atualidade. Olá, mais uma vez, Miguel Coelho, o que é que está em destaque?
Olá, boa tarde. Antes mesmo de sair do governo, a Ministra da Cultura teve ainda tempo de fazer uma última demissão no Centro Cultural de Belém. Kremlin revela que Putin e o Papa conversaram esta quarta-feira.
Estão agora 20 graus em Lisboa, estão 18 no Porto, estão 24 em Faro. Vamos ouvir aqui na Renascença as notícias desta quarta-feira. A edição de Miguel Coelho.
E já menos de uma hora para o Alemanha-Portugal, meias-finais da Liga das Nações. Em direto do Allianz Arena, o enviado especial da Renascença, Luís Aresta, quem pergunto se já são conhecidos os 11 iniciais.
Já, e com surpresas no 11 português, onde Vitinha e Rafael Leão começam no banco, surpreendo Roberto Martínez com Diogo Costa na baliza, depois João Neves, Ruben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes, Ruben Neves e Bernardo Silva e Bruno Fernandes, Francisco Trincão, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo. A Alemanha vai apresentar-se com Ter Stegen, três centrais, Anton, Tá e Koch. À direita, Kimmich, à esquerda, Mittelstadt. No miolo, Pavlović e Goretzka. Frente de ataque para Sané, Wirtz e Voltemada. São os 11 da Alemanha e Portugal para o jogo que vai ter início às 8 da noite. 9 aqui na Alemanha, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.
Luís Aresta, que vai relatar daqui a pouco este Alemanha-Portugal, a emissão especial de Bola Branca, arranca aqui na Renascença a partir das 7h40. Marcada para amanhã às 6 da tarde, a posse do novo governo da AD, com apenas 16 ministérios, menos um do que até aqui, saem 4 ministros da Administração Interna, Economia, Cultura e Presidência, e entram 3 para os assuntos parlamentares, Carlos Abreu Amorim, para a Administração Interna, a atual Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, e para a Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias. Castro Almeida passa a acumular Economia e Coesão Territorial e Margarida Balseiro Lopes junta a Cultura, à Juventude e Desporto. Os partidos da oposição já reagiram com críticas à composição do novo Executivo. O PS acusa o Primeiro-Ministro de insistir numa solução